história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias deste sábado, dia 13 de setembro de 2025. Vamos aos nossos principais destaques. Carla Escher.
Toledo é reconhecido por ações voltadas à criança e ao adolescente. Justiça Federal celebra 20 anos de instalação em Toledo.
Sabrina Viviani.
Comércio de Marechal Rondon terá horário especial neste sábado. DENIT entrega revitalização da ponte Ayrton Senna.
Claudinei Domingues. Festa de Mercedes começa com grande público e segue com de Paulo e Paulino, Corpo e Alma e o Costelão Recheado. Ainda no jornal de hoje...
Comunidade Show acontecerá amanhã de forma inédita no bairro Boa Vista.
A Simacar promove oficina gratuita sobre como atrair e reter talentos. Início da semeadura de soja 25-26 marca novo ciclo na agricultura na região.
Eventos esportivos Movimento Marechal Cândido Rondon neste final de semana.
Frente Ampla de Notícias.
Sábado, dia 13 de setembro de 2025, nosso primeiro bloco do Frente Ampla de hoje fica a cargo de Gladstone Luiz Pacheco. Tiveram ocorrências na área policial, Pacheco?
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta sexta-feira 35 tabletes de maconha durante fiscalização no pedágio da BR-277 em Céu Azul. A droga estava em uma bagagem pertencente a uma passageira de 17 anos que seguia em um ônibus de linha com destino a Florianópolis, saindo de Foz do Iguaçu. A jovem foi encaminhada ao Conselho Tutelar e à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. O entorpecente foi apreendido e ficará à disposição da Justiça. Cerca de 200 quilos de maconha foram apreendidos na tarde desta sexta-feira em Cascavel. Após o motorista de um Fiesta perder o controle do veículo e abandoná-lo na BR-277 durante perseguição policial. A ordem de parada foi desobedecida e o condutor acessou ao acostamento e acelerou, dando início ao acompanhamento tático de aproximadamente 4 quilômetros, com manobras perigosas ao longo do trajeto. Ao entrar na marginal da rodovia, o motorista rodou sobre a pista e precisou parar. Ele fugiu a pé para uma área de vegetação próxima e não foi localizado. No carro, os policiais encontraram os tabletes de maconha totalizando 200 quilos. Veículo e droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Cascavel. Foi encontrado enterrado em um bunker o carro que pode ter sido usado no desaparecimento dos quatro homens em Icaraíma. Robert Leia Rimani de Oliveira, 53 anos, Rafael Juliano Marascalque, de 43, Diego Henrique Afonso e também Alencar Gonçalves de Souza, de 36, foram vistos pela última vez no dia 5 de agosto desse ano. Três deles são cobradores de uma conta e saíram do estado de São Paulo para prestar um serviço em Icaraíma, a pedido de Alencar, morador da cidade. A contratação seria para cobrar uma dívida referente à venda da propriedade comercializada em agosto do ano passado. O acordo previa o pagamento em 10 parcelas, mas nenhuma teria sido quitada. A família devedora seria ligada a Antônio Buscariolo e Paulo Ricardo Costa Buscariolo, pai e filho.
No início da investigação, ao serem ouvidos pela polícia, eles disseram que o negócio havia sido feito com um parente. Com o avanço das investigações, quando os policiais retornaram à propriedade rural onde moravam, ninguém foi encontrado. Segundo o delegado Gabriel Menezes, constatou-se que a família inteira havia fugido. As esposas chegaram a oferecer recompensa no valor de 100 mil reais para quem informassem o local em questão às vítimas. Foi confirmado na noite de sexta-feira o falecimento do vereador de Toledo, Luiz Fritzen, aos 77 anos de idade. O prefeito de Toledo, Mário Costenaro, decretou luto oficial em memória do parlamentar. Na madrugada deste sábado, uma grande apreensão de drogas foi registrada na PR-239 em Toledo, na saída para Sixa-Tobrigã. A ação ocorreu nas proximidades do Hotel Olinda, quando um veículo Fiat Palio Weekend, de cor prata e placas de Curitiba, teve seu motorista desobedecendo a ordem de parada e tentando escapar pela área rural. O motorista abandonou o automóvel em uma estrada secundária e fugiu em direção a uma mata próxima, não sendo localizado até o momento. Durante a vistoria, foram encontrados 531,8 quilos de maconha no interior do carro. O veículo, junto com a carga, foi encaminhado à 20ª Subdivisão Policial de Toledo para os devidos procedimentos. A apreensão representa um duro golpe contra o crime organizado que atua na região, reforçando as ações de fiscalização e combate ao tráfico de entorpecentes.
Sábado, dia 13 de setembro de 2025, Justiça Federal celebra 20 anos de instalação em Toledo. Quem traz mais informações é Carla Escher. Boa tarde.
Boa tarde, Michael Bicker. A juíza da primeira vara federal em Toledo, doutora Raquel Kunzler Batista, esteve no gabinete da prefeitura nesta semana para entregar ao prefeito Mário Costenaro o convite oficial para a solenidade em comemoração aos 20 anos de instalação da Justiça Federal na cidade. O evento acontecerá no dia 5 de novembro, na Câmara Municipal, e vai contar com a presença de autoridades e lideranças de todo o Paraná. Durante a visita, a magistrada destacou a relevância da data não apenas para o judiciário, mas para toda a comunidade local. É uma comemoração da cidade, que deve alcançar todas as autoridades. As homenagens são justas e bem-vindas. Também valorizo muito o trabalho da equipe, um diferencial que a gente percebe em Toledo. Coloco-me à disposição para manter um bom relacionamento com a prefeitura, afirmou. Na ocasião, doutora Raquel reforçou o convite também ao procurador-geral do município, João Poleto, lembrando sua atuação no processo de instalação da vara federal em Toledo. O doutor Poleto foi um dos grandes defensores da vida desta unidade para a cidade. Poleto agradeceu a lembrança e ressaltou que sua atuação sempre teve como prioridade os interesses da população. Ele disse: fiz tudo em nome da comunidade, mas me sinto honrado pelo convite. O prefeito Mário Costenaro agradeceu a visita e destacou a importância do diálogo entre os poderes. É fundamental mantermos essa relação próxima e respeitosa, sempre em benefício da comunidade de Toledo.
Ô Carla, também nessa semana em Toledo, o município foi reconhecido por ações voltadas à criança e ao adolescente?
Então, uma equipe do Marco da Criança e do Adolescente com sede em Curitiba, incluindo o presidente Evandro Dalmolin, visitou nesta semana a Prefeitura de Toledo. O objetivo foi entregar um certificado de prefeito amigo da criança ao prefeito Mário Costenaro, em reconhecimento pela contribuição para o desenvolvimento de políticas públicas que promovem o bem-estar das crianças. Durante o encontro, Dalmolin destacou que a visita integra uma agenda estadual. Nós estamos visitando todo o Paraná. Viemos até Toledo trazer ao prefeito Mário o título de prefeito amigo da criança e também ouvir as demandas do município. Estamos muito felizes com a recepção e nos colocamos à disposição, afirmou ele. O presidente explicou que a homenagem é concedida a gestores que têm atuado em favor da infância e adolescência. Esse reconhecimento é para prefeitos que têm feito políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente. Temos visto que a administração atual em Toledo tem desenvolvido esse trabalho e olhado de forma diferenciada para esse público. Dalmolin também abordou as possibilidades de novos recursos para o município. Ele disse, a equipe da prefeitura vai iniciar a elaboração de projetos e enviar ao Marco da Criança, que possui orçamento próprio. Na medida do possível, vamos atender às solicitações de Toledo, como já fazemos em todo o Brasil e no Paraná. Toledo é um polo importante e, quando retornarmos, teremos boas novas para o município. O prefeito Mário Costenaro ressaltou a importância da integração entre as entidades e órgãos públicos. Ele afirmou que a compreensão da função de cada instituição é fundamental, assim como a circulação do trabalho em rede. Ele disse, nós temos buscado implementar cada vez mais uma integração maior das nossas secretarias, porque entendemos que as ações são convergentes nos seus propósitos, principalmente quando se trata de desenvolvimento humano, desde a infância até a terceira idade. Destacou ainda que discursos precisam se transformar em prática. Ele disse, os discursos têm a missão de sensibilizar, de motivar, mas não podem ficar apenas na fala. A ação que deve ser fundamental. Costenaro também reforçou que as políticas públicas devem ter continuidade e estar alinhadas às esferas estadual e federal. Estamos priorizando a construção de políticas públicas de forma clara e permanente. As ações não podem ser eventuais ou desconectadas de um plano definido. Quanto mais nossa metodologia estiver alinhada com o governo estadual e federal, mais efetivos serão os resultados. Por isso, agradeço muito sua presença em Toledo, concluiu o prefeito Mário Costenaro.
Festa de Mercedes começa com grande público. Segue hoje com o show nacional de Di Paulo e Paulino, Claudinei Domingues.
Exatamente, Maico. A comemoração dos 33 anos de Mercedes começou em grande estilo nesta sexta-feira. Milhares de pessoas prestigiaram a primeira noite da festa no Clube Grêmio, confirmando a expectativa de sucesso para o evento que segue até domingo. A abertura contou com a Expo Mercedes, reunindo mais de 60 expositores de comércio, indústria e serviços. No palco central, a dupla Cleito e Romário animou o público com sucessos do sertanejo universitário e Bob Maicon Show Flashback encerrou a noite em clima de confraternização. A programação segue hoje, sábado, com shows de Zé Henrique e Ventura e às 22 horas e 30 minutos, a consagrada dupla de Paulo e Paulino. Amanhã, domingo, teremos a tradicional festa nacional do Costelão Recheado, com mais de 160 costelões preparados e o inédito concurso de assadores. A música será de Evandro e Liliane, Bau e Wagner, Corpo e Alma e Banda Buana. O prefeito Laerton Weber destaca que com a entrada gratuita, chope a R$ 5,00 e estacionamento liberado, a festa de aniversário de Mercedes, essa dos 33 anos, reforçou seu caráter popular, mostrando equilíbrio entre organização e acolhimento ao público.
A programação do Agita Rondon tem sequência hoje e amanhã. Amanhã, domingo, o distrito de Porto Mendes vai receber a primeira corrida do Balneário. A iniciativa é promovida pela Associação Saúde Nota 10, com apoio da equipe Acemar Runners e da Prefeitura, por meio do Esporte e Lazer, da Secretaria de Mobilidade, Desenvolvimento Econômico e da Proem. O evento integra a programação do Agita Rondon 2025. O objetivo é incentivar a prática esportiva, promover o bem-estar e integrar a comunidade em um dia de lazer, esporte e solidariedade. A corrida em Porto Mendes amanhã contará com diferentes modalidades, incluindo percursos de 4 e 8 quilômetros, caminhada, corrida kids e uma categoria especial para atletas com deficiência, PCDs. As largadas estão programadas para os seguintes horários: caminhada, 7h45 da manhã, PCDs, 7h55, provas principais de 4 e 8 quilômetros, 8 horas, sub-12, sub-15, 9h10 e corrida kids, 9h30. Os trajetos passam pelo parque e ruas do distrito de Porto Mendes, explorando terrenos variados. O secretário de Esportes e Lazer, Claudinei Mainardes, fala da programação e convida a população a participar.
Salve, Marechal Cândido Rondon e região. Nós temos aí um convite especial. Agita Rondon não para, Agita Rondon em andamento com diversas atividades. Entrando no final de semana, nós já temos um convite bem legal para fazer. Temos aí a continuação do Agita Rondon no domingo. Primeira corrida do Balneário de Porto Mendes. Também fazendo parte do Agita Rondon, domingão, 14 de setembro, no Parque de Lazer Anita Vander, em Porto Mendes. Nós vamos ter uma solenidade da abertura às 7h30. Com fala de algumas autoridades, em seguida a largada para a corrida. Ao final da corrida nós teremos a corrida Kids, então não tem um horário bem previsto ainda. Acreditamos que por volta de 9h30. Temos uma expectativa aí de inscritos já, mais de 80 atletas inscritos, entre adultos e crianças, uma estimativa total de participantes dentro do Parque de Porto Mendes, mais de 1.000 pessoas. E teremos lá um adicional dessa vez, um boi no rolete. Esse boi no rolete será por adesão de cada participante que quiser ficar lá no parque, desfrutando do domingo no Parque de Porto Mendes. Nós contamos com a sua presença, fazemos esse evento com carinho para vocês. Participe. A Secretaria de Esporte e Lazer toma a decisão de adiar o evento do passeio ciclístico, que ocorreria hoje, com saída no estádio às 16 horas. Por conta das condições climáticas, já choveu, caindo garoas e chuvas em pontos esparsos da cidade, e a temperatura caiu. Como é um evento que envolve, e nós desejamos que a família esteja presente, e nós queremos uma frequência de grande número para festividade, para incentivar, principalmente para nós contemplarmos as crianças junto com a família, nós resolvemos adiar. Estamos divulgando nas redes, a data será remarcada ainda dentro do calendário do Agita Rondon. Amanhã, domingo, o calendário da Corrida de Porto Mendes continua vigorando. Um bom sábado, domingo abençoado a todos, a todas as famílias rondonenses. Muito obrigado.
Sábado, dia 13 de setembro de 2025, início da semeadura da soja 2025-2026 marca novo ciclo na agricultura da região. Informações com Adriel Marcelo, boa tarde.
Boa tarde, Maico Bicker, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, Maico, o calendário agrícola abriu espaço para um dos momentos mais aguardados pelos produtores do oeste do Paraná, que é o início da semeadura de soja da safra 2025-2026. Desde o dia 1º de setembro, a região já está autorizada a plantar e os produtores de alguns municípios da região deram o primeiro passo, sinalizando o começo de mais um ciclo produtivo que promete oportunidades. A rentabilidade da lavoura está diretamente ligada ao bom planejamento. Para isso, o ponto de partida é o solo, que deve ser analisado com o mesmo rigor de um exame de sangue, por exemplo. E além de verificar os níveis de macro e micronutrientes, Maico, é fundamental observar o pH do solo, que deve estar entre 6,0 e 7,0 para garantir máxima absorção dos nutrientes. Questões físicas como a compactação e biológicas ligadas à vida presente no solo também merecem atenção. Na Copagril, os produtores podem contar com o programa Agricultura Inteligente, que oferece um diagnóstico completo do solo, possibilitando um planejamento mais assertivo e seguro para alcançar altas produtividades. Outro fator decisivo é a escolha da cultivar. Ciclo, população, teto produtivo, tecnologia, sanidade e adaptação regional são critérios que devem ser analisados com cuidado. Além disso, a época da semeadura precisa estar alinhada às condições climáticas. Os profissionais da Copagril reforçam a importância de cada produtor analisar a previsão do tempo junto com seu técnico antes de definir o momento ideal para iniciar o plantio, tendo em vista que a possibilidade de temperaturas baixas exige atenção redobrada, pois o frio pode atrasar a germinação e a emergência das plantas, reduzindo o potencial produtivo. De acordo com o técnico da Copagril, Lucas Dantas, este início de safra deve ser conduzido com cautela e visão estratégica. Estamos começando um momento decisivo para a nossa agricultura, que é a semeadura da soja safra verão 2025-2026. Cada escolha agora pode refletir na rentabilidade da lavoura lá na frente. É fundamental que o produtor faça um bom planejamento, avaliando análise de solo, escolha da cultivar e também defina a época certa da semeadura, comenta Dantas. Segundo dados da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, SEAB, e do Departamento de Economia Rural, DERAL, a Regional de Toledo tem previsão de semear 492 mil hectares de soja na safra 25-26. Até o momento, aproximadamente 4,9 mil hectares já foram plantados, o que representa 1% da área total prevista. A Copagril reforça que suas equipes técnicas estão à disposição em todas as unidades para auxiliar os cooperados a estruturarem o melhor planejamento, garantindo segurança e eficiência no início deste novo ciclo agrícola.
Adriel, a Simacar promove oficina gratuita sobre atrair e reter talentos.
Como que vai funcionar? Ainda dá para se inscrever?
Então, a Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, a Simacar, em parceria com o Ponto de Atendimento ao Empreendedor do Sebrae, promove na próxima segunda-feira, dia 15 de setembro, às 7 horas da noite, a oficina gratuita Atrair e Reter Talentos. O encontro será realizado na sala de treinamentos da Simacar. O objetivo da oficina é ampliar a compreensão dos participantes sobre o conceito de talento, considerando as características individuais e o potencial de cada colaborador. A partir dessa reflexão, serão apresentadas estratégias de desenvolvimento e retenção capazes de fortalecer equipes e alinhar expectativas pessoais e organizacionais. As vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas, podendo ser feitas gratuitamente pelo site www.acimacar.com.br.
Comunidade Show acontecerá amanhã de forma inédita no bairro Boa Vista. Qual é a programação, Logan Malman? Boa tarde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, ouvintes do jornal Frente Ampla de Notícias. Falo sobre o projeto social Comunidade Show, que segue levando serviços gratuitos, sorteio de prêmios e lazer para toda a família em diferentes bairros de Marechal Rondon. Neste mês de setembro, serão duas edições. A primeira acontece já amanhã, dia 14, na Associação AFUFIMAP, no bairro Boa Vista, das 9 às 12 horas. Já a segunda será no dia 28 de setembro, na Associação de Moradores do Loteamento Augusto. Entre os serviços gratuitos oferecidos estão orientações jurídicas com a OAB Marechal, cortes de cabelo, esmaltação e design de sobrancelhas, módulo empresarial, sala do empreendedor e fomento Paraná, vagas de emprego pelo Cine, credencial de estacionamento para idoso e pessoas com deficiência, atendimento com a psicóloga e parapsicóloga Clair Matz, atividades do NUMID e do NEDIG, apresentações do pelotão Canil do BPFROM, espaço para apresentação de produtos e serviços dos parceiros, sorteio de prêmios como vale-compras, bolas, cadeiras, bonés e camisetas. As crianças ainda terão brinquedos infláveis, distribuição gratuita de cachorro-quente e refrigerante, além de atividades do Agita Rondon e brincando no bairro da Secretaria de Esportes e Lazer. A participação é gratuita, basta comparecer ao local no dia do evento e preencher o cupom para concorrer aos sorteios. O Comunidade Show é organizado pela Podium Promoções e Eventos, em parceria com a Prefeitura de Marechal Rondon, e conta com apoio de diversas empresas e instituições.
Comércio de Marechal Rondon terá horário especial neste sábado. Sabrina Viviane, qual é o horário? Boa tarde.
É isso, Michael Bicker. Boa tarde. A Associação Comercial e Empresarial de Marechal Rondon, a Simacar, oficializou que o comércio local funcionará em horário especial hoje, 13 de setembro. As lojas abriram as portas às 8 da manhã e seguirão com atendimento até às 4 horas da tarde, oferecendo mais tempo e comodidade para os consumidores realizarem suas compras. A ação faz parte da campanha Moro Aqui, Compro Aqui, Valorizo Marechal, que busca fortalecer a economia local e incentivar a comunidade a prestigiar o comércio rondonense. De acordo com a Simacar, o horário ampliado representa uma oportunidade para que os clientes aproveitem as ofertas e adquiram produtos com tranquilidade, sem a correria da semana. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 45-3284-5718. Portanto, o comércio rondonense fica aberto hoje até às 16 horas, tá? Tem que aproveitar. Inclusive, muitos sábados que eu estou aí no comércio local e realmente tem uma grande movimentação aqui em Marechal Rondon.
DENIT entrega a revitalização da ponte Ayrton Senna em Guaíra. Quais são os detalhes, Sabrina?
Então, Maico, a ponte Ayrton Senna, um dos principais símbolos de ligação rodoviária do Paraná com Mato Grosso do Sul, acaba de ganhar nova vida. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, concluiu as obras de revitalização do pavimento na travessia e nos acessos da BR-163 Paraná, em Guaíra, entre os quilômetros 349 e 354. Com investimento aproximado de R$ 6 milhões do governo federal, os trabalhos foram executados ao longo de 3,6 quilômetros, beneficiando diretamente os cerca de 8 mil veículos que passam diariamente pela ponte, em sua maioria caminhões carregados com grãos, carnes e insumos. A estrutura é peça-chave no escoamento da produção e integra o corredor bioceânico, rota que conecta o Brasil aos portos do Chile, pelo Paraguai e Argentina. Entre os serviços realizados, o DENIT corrigiu irregularidades no asfalto, aplicou micro-revestimento, executou remendos profundos, renovou toda a sinalização horizontal e vertical e fez a abertura e ampliação de drenos para melhorar o escoamento da água de chuva. As medidas garantem maior durabilidade do pavimento e mais segurança aos motoristas. Segundo o órgão, a aplicação do micro-revestimento asfáltico foi uma das etapas mais importantes, pois sela trincas, melhora a aderência dos pneus e prolonga a vida útil da pista. Já a nova sinalização contribui para uma travessia mais organizada e segura, especialmente durante a noite e em dias de chuva. Além de facilitar o transporte de cargas estratégicas, a revitalização reforça o papel da ponte Ayrton Senna como porta de entrada para o comércio exterior brasileiro. A expectativa é de que, com a obra, a estrutura siga atendendo com qualidade a crescente demanda logística da região, consolidando-o como um dos principais eixos do desenvolvimento econômico do Oeste Paranaense. E agora, então, com mais segurança também, né? Um bom final de semana a todos!